Muito boa tarde às senhoras e aos senhores deputados. Está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. Esta reunião ordinária destina-se à audição presencial do Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, Engenheiro João Paulo Catarino, na qualidade de ex-coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, a requerimento do PSD. Conforme é de conhecimento das senhoras e senhores deputados, esta audição, nos termos deliberados da Conferência de Líderes, decorre apenas com a presença dos coordenadores ou intervenientes diretos na audição, sendo que os demais senhoras e senhores deputados desta Comissão acompanham online. A forma de funcionamento da Comissão, que é de conhecimento de todos, mas que eu, da qual dou conhecimento ao nosso poente, a quem saúdo e agradeço a presença, é de uma intervenção inicial até ao máximo de 10 minutos por parte do poente, querendo fazê-la, de enquadramento da sua presença, a que se seguem três rondas potenciais, sendo a primeira de 8 minutos para cada grupo parlamentar em modelo de pergunta-resposta, uma segunda, quando requerida, de 5 minutos de forma seguida com resposta global no final e, se necessário, uma terceira com 3 minutos para cada grupo parlamentar, sendo reservado 2 minutos a cada senhora ou senhora deputada, individualmente, assim o requerendo. Senhor Secretário de Estado, bem-vindo. Senhor Engenheiro, o que lhe pergunto é se pretende usar a palavra numa intervenção inicial ou daremos início imediato. Então, faz favor, a palavra é sua.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão, já carreguei. Não acendeu, mas julgo que está ligado, não está? Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados, antes de mais gostaria de agradecer a oportunidade de poder contribuir para a clarificação e esclarecimento de situações que possam eventualmente estar ainda por esclarecer. Na sequência do trágico dos incêndios de 2017, o Governo aprovou um conjunto de diplomas e lançou várias linhas de apoio dirigidas aos territórios afetados, desde logo para fazer face às situações de emergência, nomeadamente ao nível da habitação, emprego, prestações sociais, recuperação e reposição de infraestruturas, apoios aos agricultores e, numa perspectiva de médio prazo, fez aprovar o Programa de Revitalização do Pinhal Interior, PRPI, no sentido de garantir um acompanhamento mais próximo, nomeadamente ao nível da interlocução entre as várias áreas governativas e os atores locais. Foi também decidido deslocalizar a Unidade de Missão para a Valorização do Interior, UMVI, para a Vila de Pedrógão Grande. Enquanto coordenador, à data desta estrutura, fiquei responsável por garantir esta articulação da ação dos vários ministérios no território, em particular para coordenar a elaboração e implementação do PRPI, através da mobilização das comunidades locais e os seus representantes, as autarquias locais, os parceiros sociais e agentes económicos regionais e locais. Este programa, de âmbito multissetorial e interministerial e marcadamente territorializado, assentou a sua estratégia programática em torno de três grandes objetivos: reforçar a segurança das populações e proteção dos espaços florestais, promover o desenvolvimento económico e social das regiões afetadas, tendo em vista a atração e fixação de investimento produtivo, a fim de criar emprego sustentado, melhorar as condições de vida das populações e de âmbito estrutural, promover o ordenamento sustentado do espaço rústico. Da avaliação global do último balanço, destacam-se como dados essenciais à implementação do PRPI a resposta de vários ministérios, nomeadamente a disponibilização de vários instrumentos de apoio nacionais e comunitários para a execução das medidas propostas e a adesão das autarquias como as grandes executoras do programa, tal como o tecido empresarial, tanto na fase de reposição do potencial produtivo como na fase do pós-reposição e o aumento da capacidade produtiva. No total, foram canalizados, através de avisos dedicados, cerca de 278 milhões de euros de investimento público nas diferentes áreas setoriais, representando mais de 550 milhões de euros de investimento total. Quanto aos resultados, no cumprimento dos três objetivos estratégicos e começando pelo objetivo de reforçar a segurança das pessoas e a proteção dos espaços florestais, a partir de uma melhor coordenação e capacitação do dispositivo operacional e de uma melhor preparação e envolvimento das pessoas e comunidades face à ocorrência de riscos, foram implementadas medidas inscritas no PRPI com importantes impactos não só no terreno como a nível nacional, nomeadamente ao nível da percepção e sensibilização das pessoas face ao risco. É o caso de programas como Aldeia Segura, Pessoas Seguras, com implementação à escala local de um conjunto de ações desde formação para a evacuação e criação de abrigos, com o objetivo de garantir a proteção e segurança das pessoas e dos seus bens face à ocorrência de incêndios rurais, da campanha Portugal Chama, que procura promover a alteração de comportamentos na sociedade, nomeadamente no que diz respeito às ações de controle de matéria combustível, de modo a garantir que se façam com o menor risco possível. A este nível destaca-se a medida que veio obrigar ao registro das queimas e queimadas, passando a ser possível a sua monitorização ou ainda do reforço das equipas de sapadores e de vigilantes, acompanhadas de alterações ao nível da coordenação e afetação dos recursos. Os resultados são positivos. Nestes últimos 3 anos, reduziram substancialmente o número de ignições e no terreno são visíveis as intervenções físicas centradas sobretudo ao nível das faixas de gestão, quer em torno dos aglomerados, quer das vias rodoviárias, contribuindo para aumentar a segurança das populações e a proteção dos espaços florestais. No que diz respeito ao objetivo de desenvolver uma estratégia de revitalização económica dos concelhos afetados, os números de projetos aprovados ao abrigo dos diversos avisos lançados são bem elucidativos dos investimentos que se estão a operar no território. Mais de 400 projetos de investimento, 139 milhões de euros e 87 milhões de euros de incentivo público, são montantes que deixam antever mudanças importantes na estrutura do tecido económico, em particular tendo em consideração o contexto e as dinâmicas económicas do Pinhal Interior. Finalmente, quanto ao objetivo de aumentar a gestão e o ordenamento dos espaços rústicos, garantindo-lhe maior resiliência e sustentabilidade ambiental, sendo o objetivo mais ambicioso para a região, é também o mais exigente, que requer em consistência e integração, uma consistência e integração de políticas e apoios suficientemente robusta e que vincule não apenas as entidades públicas, que é da administração central e local, mas também e sobretudo os privados. Ora, sendo 98% da área florestal privada e, no caso da região do Pinhal Interior, propriedade de milhares de pequenos proprietários, conferindo uma estrutura fundiária marcada pela dispersão, fragmentação e pequena dimensão, a viabilidade e sustentabilidade económica das explorações encontra-se comprometida, levando não só ao seu abandono, mas também ao desinteresse em investir, mesmo com apoios dirigidos. Com efeito, o custo de oportunidade associado à pequena dimensão, às baixas rentabilidades e à percepção do elevado risco de incêndio, explicam a baixa adesão aos apoios do PDR 2020, que foram dirigidos para este objetivo de promover a gestão e o ordenamento do espaço rústico, nomeadamente as medidas de incentivo ao investimento nas áreas florestais, em particular as áreas ardidas. Dos 16 milhões de euros do PDR 2020 dirigidos ao Pinhal do Interior para ações de reflorestação, arborização, recuperação e beneficiação e restabelecimento das áreas ardidas, foram apenas mobilizados cerca de 900 mil euros, no total de 41 projetos, aprovados, dos quais 63% foram submetidos por privados, mas que representou apenas 35% do investimento público, ou seja, 313 mil euros. Já no caso das operações em que as autarquias locais têm possibilidade de intervir, nomeadamente nas ações de estabilização de emergência ou de prevenção contra agentes biótipos, nomeadamente controle de invasoras, a adesão superou largamente a dotação inicial. No caso da estabilização de emergência, foram abertos avisos com 12 milhões de euros dirigidos ao Pinhal Interior, tendo sido aprovados mais de 15 milhões de incentivo público. No total, 61 candidaturas, das quais mais de 3/4 foram apresentadas por autarquias locais. A estes projetos financiados pelo PDR 2020 e liderados pelas autarquias, destacam-se ainda as intervenções prioritárias para a proteção dos recursos hídricos, nomeadamente para garantir o escoamento das linhas de água, minimizar a erosão e o arrastamento do solo e minimizar o efeito de cheias e inundações financiadas pelo Fundo Ambiental, através de protocolos estabelecidos entre os municípios e a Agência Portuguesa do Ambiente. No total, para o Pinhal Interior, foram financiados mais de 3 milhões e meio de euros, apoio que se estendeu a outros concelhos fustigados pelos incêndios de 2017, representando mais de 12 milhões de euros, cerca de 600 quilómetros de linhas de água intervencionadas, 1.100 passagens hidráulicas, 69 açudes, 49 pontões e 130 mil metros lineares de técnicas de engenharia natural. Estas intervenções, determinantes para minimizar os efeitos de incêndios, apresentam, no entanto, impactos limitados no terreno, devendo ser acompanhadas de ações de restabelecimento e de alteração e gestão da estrutura dos povoamentos florestais. Mas, como foi referido, estas dependem da ação dos proprietários das explorações ou de entidades que os representem, mas cuja ação tem sido muito limitada, bem expresso nas áreas em que não foi abatida nem removida a madeira e destroços ardidos, o que, para além de ser um elemento negativo em termos paisagísticos, dificulta as ações de condução e gestão da regeneração natural. Perante estas dificuldades e condicionalismos de promover uma alteração paisagística, quer em termos de ocupação dos solos, quer da sua gestão, implicando para isso a mobilização dos proprietários florestais a participarem no processo através da agregação, levou o Governo a lançar o Programa de Transformação da Paisagem. aprovada através da resolução do Conselho de Ministros número 49 de 2020, 24 de junho, com o objetivo de promover uma alteração estrutural da paisagem através de mosaico, reintroduzindo a agricultura e dando preferência às espécies autóctones de crescimento lento, evitando a monocultura e, assim, conferir maior resiliência face às alterações climáticas. Define os territórios vulneráveis, tendo como critério base a Carta de Prioridade de Incêndio, freguesias de continente em que mais de 40% do território se encontra sob prioridade alta ou muito alta de incêndio rural e destas os agrupamentos de freguesias com área superior a 200 km². Institui a modalidade de multifundos que integra os instrumentos de financiamento do FEADER e do Fundo Ambiental. As operações passam a poder beneficiar de apoios ao investimento via Programa de Desenvolvimento Rural e de apoios à manutenção via Fundo Ambiental. O objetivo é tornar mais atrativos os investimentos em espécies mais adaptadas ao território, compensando as perdas de rendimento associadas à promoção de serviços ambientais e à redução da vulnerabilidade da floresta. Com este enquadramento, foram lançados 5 avisos do PDR no valor de 100 milhões de euros para apoio ao investimento, complementados com 43 milhões de euros do Fundo Ambiental para apoiar durante 20 anos a manutenção e gestão dos novos povoamentos, desde que de crescimento lento ou autóctones. Prevendo-se também um financiamento significativo através do Programa de Recuperação e Resiliência em fase de aprovação. Para finalizar, e retomando o assunto que me traz aqui, cumpre-me fazer um breve enquadramento do papel da UMVI no Fundo Revita, criado pelo Governo através do Decreto-Lei nº 81-2017, de 7 de julho, com o objetivo de gerir os donativos destinados a apoiar socialmente as populações e promover a revitalização das áreas afetadas pelos incêndios ocorridos no mês de junho de 2017 nos Conselhos Castanheira, Figueiró e Pedrógão Grande. Em termos orgânicos, o Conselho de Gestão do Fundo Revita foi constituído como uma comissão técnica composta por representantes dos três municípios, por técnicos da CCDR Centro e, desde setembro de 2017, por técnicos da Unidade de Missão para a Avaliação do Interior e da Cruz Vermelha Portuguesa para apoiar a coordenação logística de apedrechamento. Para além desta responsabilidade, a UMVI tinha ainda a incumbência de reporte permanente à tutela e o papel de desbloquear questões com autarquias e outras entidades externas. Com o fundo, foi possível canalizar apoios para a reconstrução e respectivo apetrechamento de 99 casas, a apoiar de forma integral. Em menos de um ano, mais de 60% das casas estavam concluídas, encontrando-se das 99 casas, pouco mais de 10% por concluir ou por estarem suspensas no âmbito dos inquéritos efetuados ou por questões particulares relacionadas com os proprietários. No total, representou um apoio de cerca de 2 milhões e 800 mil euros em reconstruções de habitações. Para além deste apoio, parte dos donativos do Fundo Revita foram destinados à recuperação da atividade dos produtores agrícolas e da agricultura de subsistência, com prejuízos entre os 1.053 e os 5 mil euros, tendo sido atribuído e processados subsídios a 1.131 produtores agrícolas, no valor total de 3.442.967,76 €. Em traços gerais, foram estas as áreas, apoios e medidas que, como coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior e, posteriormente, enquanto Secretário de Estado para a Valorização do Interior, tive a oportunidade de coordenar, no caso do PRPI, acompanhar ao nível do Fundo Revita. Tenho consciência que, em termos de resposta de emergência, e apesar de todo o alarido e polémicas, muitas delas bem desnecessárias, estivemos à altura enquanto país, ao nível das respostas estruturais, e considero que temos os instrumentos criados em termos programáticos, regulamentares e financeiros, e apesar das debilidades e sucessivas calamidades que o território tem conhecido, conta com o empenho e motivação dos atores locais, em particular dos autarcas. Termino realçando o profundo empenho que tive a oportunidade de constatar de toda a administração pública e dos seus colaboradores que se empenharam de forma inexcedível, tal como os portugueses, com a sua solidariedade para apoiar aqueles portugueses que, tendo sido vítimas, acabaram por se verem envolvidos numa triste campanha mediática que tudo fez para os transformar, em alguns casos, em criminosos. Muito obrigado, não sei se ultrapassei o prazo, provavelmente sim, mas como tinham dado 15 minutos na relação que me enviaram. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos, assim, dar início à nossa audição, começando pelo Grupo Parlamentar do PSD, que é o partido que indicou